aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Eu sou o David Arte, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pitacos, o podcast de design, de UX design, que a gente fala sobre o mercado criativo, o mercado de tecnologia, sobre a sua carreira, sobre inteligência emocional, que é o tema deste episódio. O Pitacos do Tiff acontece normalmente às 8 horas, às quintas-feiras, horário de Brasília, tá bom? 8 horas, 20 horas. Da noite, 8 horas da noite, né? 20 horas da noite fica estranho, né? Às 8 horas da noite no YouTube ao vivo. Participe. Normalmente é com convidados ou só comigo, que nem no episódio de hoje. Quando eu estreio episódios assim, eu fico lá no chat acompanhando. Mas quando é episódios com convidados, aí você pode mandar perguntas, pode participar. Participa, tá? Porque é importante para que eu possa continuar fazendo esse projeto. Eu pago para fazer esse negócio, sabia? Eu pago o bagulho, mano. Ô, tem que pagar estúdio. Eu vou te falar como que é a minha rotina aqui, ó. Quinta-feira, quando tem episódio com convidado, eu tenho que fazer as coisas tudo mais cedo. Eu tenho que treinar mais cedo. Porque eu gosto de treinar um pouco mais tarde. Por quê? Porque aí são só os doidos. São os maromba lá, os gorila. Tudo doido, entendeu? Aí eu tenho que treinar cedo. Eu tenho que treinar na hora dos Enzo. Os caras fazendo levantamento terra todo torto. Os caras... ocupando um aparelho lá por 5 horas, os Enzo revezando 5 pessoas. Aí eu já fico puto, entendeu? Eu já fico puto, eu já chego puto no episódio. Aí você não participa. Aí é de lascar. Então participa, comenta. Quinta-feira eu tô lá, entendeu? Às vezes tem uma comidinha lá, você me vê lá. Só falta uma breja, né? Um dia eu levo lá umas brejas e tal. Mas é muito legal, muito legal. Eu trago convidados que realmente agregam aqui. Convidados diversos, assim, que podem agregar no seu crescimento profissional. Eu também tenho os episódios comigo, que nem esse. E independente do tipo de episódio, eu também solto depois a gravação no Spotify, Deezer, Apple, nas outras plataformas que você deve seguir também, deve compartilhar e lá fica disponível para você escutar. Se tá fazendo na academia, pô, escuta aí. Eu sei que a minha voz, eu não sei se vai te motivar muito a levantar o peso, né? Então, não sei. Mas pelo menos para você fazer uma esteira, eu acho que dá. Fazer uma escada... Você tá dirigindo, tá no trânsito, escuta aí o Tiff. Se você gostar, também compartilha, que a gente possa crescer nessas plataformas favoritas, dá um coraçãozinho, um like nessas plataformas de podcast, beleza? E um aviso super importante, você que tá precisando de um site, você que ainda não tem seu site portfólio, o site do seu cliente, o blog, a loja virtual, não interessa, coloca na Hostinger. A Hostinger é a maior hospedagem do Brasil. Nós conseguimos aqui, nós digo a Hostinger, né? Conseguiu, já é a maior hospedagem do Brasil, milhares de clientes, tem uma boa performance, tem uma boa segurança, tem suporte 24 horas. O pessoal fala de suporte, mano, manda mensagem pra eles. BO, manda mensagem pra eles. Você está pagando, entendeu? Manda mensagem, não tá nem aí não, independente da hora que seja. Os caras têm que te ajudar. E a Hostinger tem um preço, um custo-benefício muito bom, que cabe no seu bolso. Você pode adquirir um plano e ainda ganhar o domínio, dependendo do plano que você escolher. Acesse o meu link, hostinger.com.br/tiff, insere o cupom TIFF. Fazendo dessa maneira, você me ajuda e também te ajuda. É um ganha-ganha, porque você ganha desconto. Se você está precisando de um site ou alguém está precisando de um site, indica a Hostinger. Manda meu link, eu falei dos custos que eu tenho para fazer o podcast, né? A Hostinger me ajuda nisso. E os meus sites estão na Hostinger. Eu ofereço aquilo que eu uso. Então, eu estou utilizando o serviço da Hostinger, meus sites estão todos lá, por isso que eu também estou atestando e oferecendo aqui para você, beleza? Acessa aí, hostinger.com.br/tiff, insere o cupom TIFF e tem o seu site na Hostinger. O Pitacos do TIFF, como eu falei, a gente fala sobre vários assuntos, desde hard skills, ferramentas, mas ultimamente eu venho falando bastante de soft skills, porque é um tema super importante. E eu posso afirmar, sem ter dúvidas, que muitos designers não conseguem ingressar no mercado. Muitos aspirantes a designers, pessoas que estão migrando de área, não conseguem migrar. Muitos designers iniciantes não conseguem o primeiro emprego porque falta inteligência emocional. Porque são muito ansiosos, estão depressivos. Muitas vezes tem até mesmo complexo de superioridade, né? Ao contrário, então se acham muito... Ou o contrário também, né? Síndrome do impostor, se acha um lixo, que nada vale. E também tem soft skills reduzidas, assim. Não sabe se portar, se comunicar, não sabe conversar, não tem paciência, não tem responsabilidade, várias outras coisas. Mas eu vou focar nesse episódio no ponto da inteligência emocional, porque eu vejo realmente que tem muita gente talentosa que teria capacidade de conseguir emprego, mas que não consegue porque falta isso, falta um pouquinho de maturidade emocional. Eu sei que maturidade emocional vem com o tempo. Quanto mais velho você fica, mais você vai vendo que você é um lixo, que você não é nada. E percebe que tem brigas que não é interessante você entrar, que às vezes sim é interessante você até mesmo se postar, né? Reagir. Agora me fugiu a palavra. Mas enfim, você manter uma postura, né? Em determinadas situações que talvez no passado você abaixaria a cabeça. Outras situações você deixa passar porque é mais importante você ter paz do que você ter razão. E você vai tendo mais empatia também pelas pessoas. Você vai percebendo que errar é normal. Então uma pessoa errou dessa equipe, etc. Você tem às vezes mais paciência, mais tranquilidade. Você vê que, ah, subiu um site errado, subir uma coisa para produção, não interessa. Ninguém vai morrer por isso, sabe? É, claro, né? Dependendo do serviço que você faz, claro que vão morrer, né? Assim, claro que podem morrer, né? Depende do serviço que você atua. Mas assim, no quesito da equipe, sabe? No quesito do profissional, você não vai ser crucificado. Você no máximo você vai perder emprego. E tá tudo bem. Você consegue depois um outro ali na frente. E essa parte de inteligência emocional, apesar de vir com maturidade, a gente precisa trabalhar desde cedo. E eu vejo que grande parte dos designers não estão conseguindo o primeiro emprego justamente por isso, porque eles não estão sabendo lidar com essa parte emocional, muita ansiedade. E eu vejo que muitos designers, ou aspirantes a designers, não conseguem realmente um emprego por causa disso, pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do impostor, por se achar inferior. Então, esse complexo de inferioridade também tem o contrário, tem o complexo de superioridade, né? Meio que de 880, mas a maioria é complexo de inferioridade. E, sinceramente, nenhuma empresa vai querer contratar alguém assim. E por mais que você utilize de máscaras, fantasias, que você consiga disfarçar um pouco, uma pessoa um pouquinho mais experiente do RH, um líder um pouquinho mais experiente, percebe quando a pessoa tem essas questões de ansiedade exacerbada. Claro que hoje em dia essa parte de ansiedade é muito mais discutida, talvez seja comum, todo mundo tem um grau de ansiedade, né? A rede social, o celular impulsionou e pulverizou isso ainda mais. Acho que no passado existia, quase sempre existiu, mas além de ser menos diagnosticado, também tinha menos interações como hoje, né? Digitais, que tenho certeza mudaram o nosso cérebro. Não sei se existem pesquisas para isso. Mas com certeza o celular, o computador mudou o funcionamento do nosso cérebro, de alguma maneira. E como empregador, ninguém vai querer contratar alguém que possa lhe causar problemas, infelizmente. Você já até deve ter ouvido, por exemplo, algumas questões assim, mulher sofre muito isso, né? Fala de entrevista, o empregador ou o RH pergunta: você tem filho? Você pensa em engravidar? Porque na cabeça deles isso são problemas que a mulher pode ter. É uma visão machista, assim, do mercado, sim, mas é o que acontece. E se eles falam disso, que nem é uma doença, né? Gravidez é uma bênção, na verdade. Imagina você ansioso, você depressivo. Eles vão pensar o seguinte: olha, esse cara, se eu contratar, vai me deixar na mão quando eu precisar. Esse cara vai ter uma crise de choro ali na cozinha. Esse cara vai ficar tomando remédio aí, vai tomar Rivotril, vai ficar lelé da cabeça, não vai conseguir me responder. Infelizmente é assim que se pensa, estou sendo realista aqui. E talvez se você fosse empregador, você pensaria a mesma coisa. Se você tivesse uma empresa, tivesse que contratar alguém, você entrevista três pessoas. Um tem a capacidade técnica baixa, mas tem uma inteligência emocional mais consolidada. O outro tem uma capacidade técnica excepcional, porém é super ansioso, tem crise de ansiedade. E o terceiro tem uma capacidade média, técnica e é depressivo. Quem você contrataria? Você contrataria o primeiro. Por mais que ele seja tecnicamente inferior, você consegue treinar mais fácil. Isso. Já a inteligência emocional, não. Inteligência emocional depende de maturidade ao longo da vida, mas também de terapia, também esse tratamento de ansiedade através de psiquiatra, né? Inclusive, psiquiatra não tem nada a ver com pessoa louca, nada do tipo, tá? Se você tá precisando de ajuda, não tem problema em tomar remédio, até porque ansiolítico não é só para te deixar calminho, né? Ele age em outros pontos, outros, como posso dizer, outros neurotransmissores aí do nosso cérebro, tá? Não necessariamente só para te deixar, te dar um mata-leão e pronto, tá? Então, sinceramente, ninguém vai te contratar se você tiver fraco nessa parte emocional, porque a pessoa já prevê um problema. Empresa não é instituição filantrópica, empresa visa lucro. Ela não tá lá para te ajudar, ela tá lá para fazer lucro. E a sua mão de obra vai ser parte disso. E é isso, é uma troca por dinheiro. Pode ser meio duro isso aqui que eu tô falando, mas é a realidade. E se você tivesse do outro lado, talvez você pensasse assim, porque ser humano é assim. A gente fala que tem empatia, mas é empatia até a página 20. Eu fui em alguns eventos, conversei com algumas pessoas. Eu fui no evento do Vagas UX, inclusive, foi bem legal. Sugiro que vocês sigam o Vaga UX, que tem várias oportunidades lá de aprendizagem e até mesmo de vagas para quem quer ter o primeiro emprego. E eu percebi muito isso. Eu já estava percebendo com outras conversas, com outros profissionais, designers, mas eu também percebi muito nesse meetup que eles fizeram. Essa carência de inteligência emocional que a gente tem. Talvez seja um problema do ser humano no geral, no momento atual. Não sei só de geração, não sei se é só questão geracional. Mas eu vejo que é mais uma questão do momento mesmo que a gente vive, que está inserida a rede social, entre outras coisas, né? As expectativas, o mundo mudou. Mas tá muito exacerbado, assim, tá? Realmente tá complicado. E as empresas, por mais que elas sejam boas, dizem, né? Por mais que elas digam que sejam boazinhas, meu, elas não vão te dar uma oportunidade enquanto você não ficar mais forte nessa parte emocional. Muita gente tem capacidade de entrar no mercado que não adianta mais estudar Figma, não adianta mais estudar princípios de design, conceitos, não adianta mais entender sobre pesquisa, sobre workshop, não sei o quê. O que a pessoa precisa fazer é terapia. O que a pessoa precisa fazer, às vezes, é tomar um remédio para controlar a ansiedade, o TDAH. O que a pessoa precisa fazer é ter inteligência emocional para olhar para sua profissão de uma maneira mais racional. É isso. Talvez esteja faltando isso para você. Para entrar no mercado de trabalho, talvez é isso. Talvez não seja fazer mais um curso. Ah, fazer mais um curso de UX, de UI. Não. Talvez seja fazer uma terapia. Então, se você tá com esse problema, converse com pessoas próximas da sua família. Pergunte, né? Às vezes pergunte, às vezes você não tá percebendo, mas pergunte para as pessoas que trabalharam com você, pessoas próximas, amigos. E vá procurar ajuda. Um outro ponto que é importante também é você começar a planejar sua carreira. Então, você tem que decidir objetivos, definir metas mais próximas daquilo realmente do que é capaz de fazer. E, claro, ir trabalhando dia após dia para você cumprir essas metas e alcançar um objetivo maior. Eu e o Luan Matheus fazemos o PDI Design, que é um workshop justamente para orientar os profissionais nesse caminho. E eu vejo que a maioria das pessoas não tem nem noção do que querem, assim. Elas, na verdade, viram a oportunidade no design de ganhar dinheiro, de uma profissão ali que, sei lá, ela identificou como legal, mas ela não tem nem propósito, sabe? Ela não. Ela entrou meio que de gaiato no. Entrou de gaiato no navio e pronto. Então, tem um entendimento sobre si também, né? E se precisar pivotar, sair, saia da área também, não tem problema. E também, essa questão emocional, falta inteligência até mesmo no sentido de promoção, sabia? As pessoas querem muita promoção, estão muito na neura de ser líderes, de conseguirem melhores cargos a todo custo, sem estar preparada, sem necessariamente estarem no nível para aquilo que elas desejam. Talvez elas não percebam que tem que estudar, que tem que trabalhar, que demanda tempo, que as coisas precisam seguir uma ordem, que tem uma cronologia. As pessoas estão. Eu falei de complexo de superioridade, também tem um outro lado, né? Tem gente que se acha, nossa, que precisa tá ali em destaque toda hora, que precisa conseguir um novo cargo, precisa ganhar mais e vai e vai, porque ela se acha foda. E falta inteligência emocional também nisso. É muito louco esse papo, né? Muito louco. Eu sei que nós, influencers, eu menos, sinceramente eu menos, porque eu não prego aqui nada irreal para vocês. Sempre sou o mais sincero possível. Só não sou mais sincero porque eu não tenho medo de processo, assim. O mais aberto, né? Sincero eu sou, só não sou muito aberto, assim, porque eu tenho medo de processo em alguns casos. Mas eu sei que instituições de ensino, nós, influencers, abusamos um pouco do discurso que era tudo possível, que você ia conseguir emprego assim fácil, com um salário ótimo, e que era para todo mundo, e talvez não seja para todo mundo. Eu acho que todo mundo pode ser, mas isso não quer dizer que é para todo mundo. Eu acho que design é bom pra caramba pra trabalhar, que nem eu falei do outro podcast, eu amo fazer design, trabalhar com comunicação, mas eu não vejo que é fácil, não vejo que é simples. Tem o seu grau de dificuldade. E sempre teve, desde a época que eu iniciei, há 15 anos atrás. Sempre teve. E eu vejo também que a gente fica rodando em círculos. A mesma discussão que tínhamos lá atrás, quando era ainda designer gráfico mexendo no Corel, por exemplo, nós vemos agora com o produto digital, com o UX, com o UI, as mesmas dores, as mesmas questões. Salário, vaga, valorização profissional, portfólio, síndrome do impostor. São as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente fica andando em círculos. Parece que não evolui. Apesar de já ter evoluído, a área mudou muito. Hoje em dia tem o título, né? Chief Design, né? Chefe de Design de empresas, Head de Design. Os designers entrando em diretorias, os designers tendo poder e autonomia, salários melhores, a percepção sobre design e a importância dele. Nossa, isso melhorou pra caramba. Mas o profissional, como a figura, a pessoa, não mudou, assim. São as mesmas coisas, os mesmos defeitos, as mesmas angústias. E parece que nesse ponto, pouco evoluímos. Eu vejo que a área é uma boa área, sim. Eu vejo que dá pra você conseguir o seu emprego, dá pra você conseguir o seu salário. Eu sou até otimista, né? Bastante assim, referente à área, porque, como eu costumo falar, a gente não tem noção de Brasil. Tem pessoas que sobrevivem com um salário mínimo e a gente tá reclamando que júnior começa em alguma empresa ganhando 4. Vagas arrombadas, pessoas querendo passar a perna, clientes caloteiros, sempre vai ter. E tem, talvez, em todas as áreas, porque é do ser humano. O ser humano sempre tem alguém querendo passar de espertão, sempre tem um malandrão, né? Que quer passar a perna nos outros. Faz parte, mas isso não quer dizer que a área é ruim. Não quer dizer isso. A área pode ser boa para você, se você realmente tiver a capacidade para trabalhar nela, né? De estudar, de se dedicar, de ter resiliência também. Muitas pessoas começam a se candidatar à vaga e dá 1 mês ou 2 meses já estão desesperadas, porque pivotaram, porque saíram de uma empresa, de um mercado e não estão conseguindo. Aí cai naquela questão que eu falei do planejamento. Não tem planejamento sobre a carreira. Não pensou ali antes de queimar a ponte. Porque tem ansiedade extrema e não entende que é um processo, é um trabalho contínuo. Não é da noite pro dia. Você pode ser o mais foda possível, mas você ainda assim vai mandar 10 currículos e vai receber uma resposta. Principalmente no começo. Faz parte. A questão é o quanto de garrafa você tem para vender. Quanto que você aguenta? Quanto que isso é legal? Quanto que você vê propósito nisso também? E para aguentar tudo isso, a gente precisa ter inteligência emocional. E realmente eu vejo muitos designers que têm capacidade de trabalhar na área, mas não têm inteligência emocional. Não tem inteligência emocional para ser líderes, não tem inteligência emocional para, às vezes, conseguir um emprego mesmo. E se comunicar com outras equipes, não tem o traquejo suficiente para poder trabalhar, talvez trabalhar com uma área comunicativa e criativa como design. Então, se você percebe que design pode ser uma boa para você, beleza, vamos trabalhar a inteligência emocional, vamos trabalhar essa parte da ansiedade, vamos trabalhar, melhorar essa parte da depressão. Se você tá com algum problema assim, antes de qualquer coisa, melhore, trabalhe essa parte. Se fortaleça. Fique mais seguro de si. Fique com autoestima maior. Porque se você for muito ansioso, se você estiver passando por muitas questões psicológicas, pessoais, enfim, você vai ser difícil alguém te contratar, sinceramente. Porque é aquela coisa que eu falei, as pessoas não tão nem aí pra você. Não é filantropia. E empresa quer dinheiro. E elas querem pessoas que trabalham, elas não querem pessoas que arranjem problemas para elas. E infelizmente, as empresas vão ver você como um problema se você tá com ansiedade batendo lá no talo. E não adianta disfarçar porque ela vai vir. Isso quer dizer que você não pode se candidatar, que você tem que ficar parado sem estudar? Não, não é isso. Pelo contrário, é até uma forma de treinar você fazer isso daí também. E adquirindo músculo para ficar mais forte emocionalmente. Mas em paralelo a isso, você não pode fazer, não pode abandonar o cuidado com a sua parte emocional. Então você precisa fazer terapia, passar no psiquiatra se tiver um caso mais grave, procurar uma mentoria. Procurar grupos de ajuda, que nem você tem ali o Vagas UX, outras pessoas, procurar alguém experiente para conversar, melhorar essa parte emocional. Enquanto você não tiver com uma parte emocional mais forte, as empresas não vão te contratar. Eles percebem isso no teste de psicologia ali, sabe? Aqueles testes besta, eles já percebem ali. Aí suponhamos que você conseguiu passar por ali. Na entrevista a pessoa vai ver. Então, o maior inimigo que a gente tem é o que está dentro de nós mesmos. Tem muito designer que tem capacidade. Porra, de fazer chover, mas que tem uma inteligência emocional ali do tamanho de uma gotinha de chuva. E por isso que não consegue ter progresso na carreira. Então, cuida dessa parte aí, não esquece disso. Eu acho que esse é o grande mal que está afligindo o pessoal que quer migrar de área. Não é técnica, não é hard skills, não é software, nada disso. É justamente inteligência emocional, tanto para poder conseguir uma vaga, quanto para poder resistir, persistir até conseguir uma vaga. Porque não é fácil. Se mentiram para você, infelizmente, você tem que cair na realidade que não é fácil, nunca foi fácil, talvez nunca será, mas também não é impossível, tá? Não é impossível. Não quero desanimar ninguém, não é isso. Não quero tirar você. Do design. Eu quero trazer você pro real. Colocar seus pés no chão. Saber que você tem que fazer uma análise sobre você mesmo. Fazer uma investigação sobre você mesmo, né? Designer não investiga tanto, não pesquisa tanto. Então faça isso consigo mesmo. Encontre seus pontos fracos. Provavelmente boa parte deles serão essa parte emocional. Serão essa parte de ansiedade. E trabalhe. Trabalhe para que você possa realmente ter mais confiança, mais autoestima, melhorar suas soft skills e assim conseguir o trabalho que você deseja e alcançar seus objetivos profissionais. A parte emocional é super importante. Se você não trabalhar isso, cara, esquece. Vai ser muito difícil você conseguir um emprego. Presta atenção. Às vezes você não está conseguindo o um emprego que você quer nem design por causa da sua inteligência emocional, que é pequena ou que simplesmente não existe, né? Essa parte da ansiedade aflige a gente quase que de forma inata hoje em dia, né? E a gente nem percebe. Então, pergunta para as pessoas, investiga, vê, dá uma olhada mesmo para dentro de si, vê o que você pode melhorar nessa parte, beleza? É isso, eu espero que você que está migrando de área, que você consiga seu emprego, você que está se realocando profissionalmente, consiga o seu emprego, mas não esquece de trabalhar essa parte emocional, tá bom? É super importante. É isso, talvez falte isso. O Pitacos do Tiff tem alguns episódios que fala bastante sobre contratação, RH. Tem um episódio com a Deploy, eu tô até com a camisa deles aqui, não sei se dá para ver. Que a menina ela fala bastante sobre a Gisele, ela fala bastante sobre oportunidade de emprego. Eu tenho um outro episódio com a Lê, que é uma pessoa de people, né, de RH. Que também dá várias dicas, e fora as outras experiências de profissionais que passaram por aqui, que podem colaborar. Então, procura aí nos episódios também, aqui do Pitacos do Tiff, que vão te ajudar a ter um discernimento melhor por onde começar e o que trabalhar nessa parte emocional, nessa parte de soft skills, beleza? É isso, bora pra cima, não tem como desistir. O que a gente tem pra fazer é persistir e evoluir positivamente. O Pitacos do Tiff acontece às 8 horas no YouTube. Acompanha lá, horário de Brasília. Eu trago convidados também lá no estúdio, é bem legal. Você pode participar enviando a sua mensagem. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no TikTok, no Instagram. Segue no Spotify, na Apple, na Deezer, onde você estiver escutando. Favorito, dá o like, que isso ajuda também. E até o próximo episódio. Espero que você consiga aí seus objetivos profissionais. E não se esqueça dessa parte pessoal, que é super importante. Eu vou indo nessa. Estuda aí, galucha. Até o próximo episódio Pitacos do Tiff. Valeu, até mais. Fui.